Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio de Gilberto de Araújo Ferreira.
E se você quiser fazer como Gilberto e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que a inteligência artificial que vemos nos filmes já é uma realidade. É claro que ainda vai longe para que um robô do tipo Exterminador caminhe entre nós. Ufa! Mas uma inteligência artificial parecida com aquela do filme Ela já existe. No filme, o solitário escritor protagonizado por Joaquim Fênix se apaixona por Samantha, um sistema operacional sensível e intuitivo. Na vida real, assim como Samantha, as inteligências artificiais, AIs, na sigla em inglês, já conseguem estabelecer conversas complexas e espontâneas com seus interlocutores. Diálogos tão naturais que não é nada fácil perceber que aquela pessoa doce e divertida atrás da tela nada mais é do que um algoritmo. Uma programação munida de uma imensa base de dados pronta para dar a resposta que você espera. Pode ser difícil acreditar que essa tecnologia está próxima. Afinal, na maior parte das vezes, nosso contato com inteligência artificial é aquele das conversas robóticas e nem sempre assertivas dos assistentes virtuais. Mas se pararmos para pensar na tecnologia AI por trás dos carros autônomos já em teste, não é exagero dizer que o futuro está logo ali. Diante desse cenário, quais são os limites para o desenvolvimento da inteligência artificial? Algum risco do mundo ser dominado por máquinas que vão se rebelar contra nós? As respostas fascinantes para essas e outras perguntas você encontra no episódio que começa agora. O Eu Não Acredito em Inteligência Artificial vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
É que a gente não tem seres humanos trabalhando de uma forma conectada de várias áreas, né? Quando a máquina estiver fazendo isso, será que a gente vai ter essas hiperconexões?
E também do professor Mauri.
Para considerar ser uma inteligência, ele não teria que ter um passo individual aí de ele aprender sozinho ou tirar conclusões sozinho?
Com a participação de Marcel Saraiva.
Assim, a curadoria dos dados é algo crítico num processo de criação de inteligência artificial.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Nesse Eu Não Acredito, falando de inteligência artificial,
você vai descobrir que você não está só, né? Você tem a inteligência artificial a seu favor.
Ah, que beleza, mano. Que beleza. E que recados maravilhosos nós temos para essa semana, Mauri.
Quero convidar você, querido ouvinte, a conhecer todos os podcasts da Rede Geek. Nós temos vários programas em nosso catálogo, inclusive programas que estão lá como histórico. Então você tem um acervo gigantesco. São 14 anos de conteúdo à sua disposição.
Tem muito podcast legal para você ouvir. Vários conteúdos com vários assuntos diferentes. Acesse lá redegeek.com.br ou procura por Rede Geek no seu agregador de podcasts favorito, porque não falta assunto pra ser abordado por aqui.
Tem o Eu Não Acredito, tem o Top 10, tem o Terapia de Personagens, você pode ouvir a primeira temporada enquanto a gente tá gravando a segunda. Tem o Update, nosso podcast de tecnologia, tem o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, que é o nosso programa de feedbacks, então você pode fazer um comentário e ele vai ser lido lá no SAC. Tem o MC One on One, um podcast apresentado pelo Marcel Campos, entrevistando produtores de conteúdo do Brasil e do mundo. Tem o Áudio Jogo, que é uma experiência única em podcast. É um jogo em podcast. É animal, uma baita experiência. Tem Quarentenados também, que foi um pequeno podcast que durou no comecinho da quarentena. Quem tem todo o acervo do Ultra Geek desde o começo dos tempos da Rede Geek e está entrando no feed, se já não entrou no feed, o Pixel Redondo, a nova atração da Rede Geek. Isso aí, entrevistando executivos do mercado de tecnologia. E não é uma coisa, parece chato, pode parecer chato, é um bate-papo com executivos, ou falar de coisa séria.
Não. É, parece o pulmão, o Pumba falando. Eu falei pulmão, que é a mistura de mão e pumba. É o pulmão. Mas, cara, não, é uma parada muito legal. É um outro ponto de vista sobre a indústria da tecnologia. É pra abrir a tua cabeça e enxergar o mercado de tecnologia de um jeito completamente diferente. Fica a minha recomendação aqui também. E, além de tudo isso, quem é apoiador ainda recebe o Isso Não É Uma Newsletter, que não é um podcast, mas também não é uma newsletter.
Então, apoie nosso trabalho e receba esse conteúdo exclusivo.
Tudo isso em redegeek.com.br ou procurando Rede Geek no seu agregador de podcasts favorito.
É isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast. No princípio, era Eliza, uma inteligência artificial criada por Joseph Weizenbaum em 1966. Eliza nasceu no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e chegou fazendo história. Ela foi o primeiro software para a simulação de diálogos, os chamados chatbots. Eliza apareceu mais de 25 anos depois de Isaac Asimov, autor de Eu, Robô, imaginar robôs inteligentes capazes de falar e pensar. A ideia da criação de Weizenbaum era que seu chatbot simulasse uma conversa entre um paciente e um psicólogo. Apesar de identificar cerca de 250 tipos de frases, Eliza falhou no teste de Turing. Criado pelo matemático Alan Turing, o teste é simples. Se um computador puder dialogar com uma pessoa por meio de um chat, sem que essa pessoa perceba que está conversando com uma máquina, o computador em questão pode ser considerado inteligente. Eliza era uma psicóloga automatizada, mas não tinha inteligência suficiente para convencer sobre sua existência autônoma. E tudo bem, até as inteligências artificiais precisam de tempo para amadurecer.
Professor Mauri, vamos falar de inteligência artificial.
Justamente, seu Tatarka, esse tema, né, de tecnologia tá sempre rondando aqui os nossos podcasts, seja o Eu Não Acredito, seja o Top 10, seja o Update, a gente sempre tá falando um pouquinho, e dessa vez a gente quer dar um foco um pouco mais pra indústria, e é por isso que nós trouxemos aqui Marcel Saraiva, é um prazer ter você aqui com a gente.
Olá, pessoal, obrigado, prazer pelo convite aí, vamos bater um papo descontraído, tentar trazer um pouquinho de conhecimento pra turma, compartilhar informação. E essa história de corporativo é complexo, porque no final as corporações fazem as coisas para os consumidores, né? Então.
Justamente.
Ou a gente vai desenvolver ou a gente vai consumir inteligência artificial. No final, esse é o ponto.
Com certeza, não, com certeza. Isso não tem jeito, isso resvala na nossa realidade, não importa. E, Marcel, fala um pouquinho, né, sobre você, quem é você, onde você trabalha, para dar uma base aqui para os nossos ouvintes.
Bom, Marcel Saraiva, sou executivo de contas aqui da NVIDIA, tô aqui na empresa já 4 anos. Impressionante a quantidade de coisas que eu aprendi, desaprendi nesses últimos tempos, porque a empresa trabalha aqui na velocidade da luz. A inteligência artificial hoje é um dos principais drivers, né, da empresa, e é até engraçado porque a NVIDIA ela tem muito o perfil do game, né? Então a galera conhece a gente massivamente pela área de games, que continua super forte, espetacular, cada vez com produtos mais incríveis, só que o lado corporativo do qual eu faço parte, né, da NVIDIA Enterprise, já é uma das principais fontes de receita da empresa. Então, no último trimestre aí dos resultados, a parte Enterprise já é maior que a parte de game.
Caramba!
Então, o negócio é sério. Nossa. É um negócio muito sério.
Me surpreendeu isso, porque a gente vê ainda mais o mercado gamer crescendo cada vez mais, né? Exato. Até mesmo a aplicação das placas para mineração e tudo mais.
Exato, então, assim, que também é um outro problema.
É isso aí, né? Vocês estão superando, cara. É realmente
meta sobre meta, né?
A gente supera esse mercado, cara. Tanto em crescimento como agora em receita. Então, pra gente, a inteligência artificial é uma realidade. São soluções e projetos, cara, nas mais diversas indústrias, um ecossistema riquíssimo, que é muito legal de trabalhar. A gente cada, assim, eu falo muito com startup, falo Sim. com grandes corporações, então são alguns problemas complexos de resolver, outros não tanto, mas cada um com uma ideia diferente, aplicando uma técnica distinta, então é muito bacana e transformador. Estamos aqui na velocidade da luz, aprendendo todo dia.
Sensacional. É, quando a gente para pensar, né, nós crescemos consumindo conteúdo, né, a gente cresceu junto com a internet e tudo mais, vimos as revoluções acontecendo, e quando a gente pensa, pelo menos eu, né? Quando eu penso em inteligência artificial, eu associo muito ao que eu vi na cultura pop, né? Nos filmes.
Exterminador do Futuro.
Ou até mesmo.
Skynet.
Skynet.
Eu sonho com ela de vez em quando.
Mas, às vezes é um sonho, às vezes é um pesadelo, né?
Mas eu queria entender até de você, Marcel, o quão próximo nós estamos daquilo que a gente viu, né? Nesses filmes, nessas obras, do que tá sendo feito hoje, né? Obviamente, não quero a dominação das máquinas, né? Mas o quão próximo...
Mas caso isso aconteça, eu quero dizer que está tudo bem.
Que faz pra desligar? É importante ter uma proteção.
Eu queria entender o quão próximo nós estamos dessa realidade de realmente uma inteligência artificial ser efetiva e estar no dia a dia, sei lá, das empresas ou até das pessoas, né?
Ainda falta um caminho pra gente navegar aqui pra chegar naquele nível de inteligência artificial complexa, né? Porque hoje o que a gente vê é que a inteligência artificial, ela é muito específica, né? Então, por exemplo, um algoritmo que aprende a falar ou a entender voz, reconhecer texto, ele não reconhece imagem. Uhum. Então, são coisas distintas que normalmente trabalham de forma separada. Para você ter o robôzão lá do Exterminador que é capaz de fazer tudo aquilo lá, entender, falar, conversar, ter tudo, movimentação. Então, uhum. tudo aquilo tem que trabalhar de forma conjunto. Hoje ainda ela é bem separada, tá? As técnicas são similares, a programação é parecida também, a arquitetura de hardware que roda ela também acaba sendo mesmo que a única, mas a tarefa para qual ela é designada, o problema que ela vai resolver, hoje ainda ele é específico. Entendi. Então ainda vai um tempo pra gente chegar nesse nível aí, mas cada vez mais, e aí a gente acaba tendo acesso às informações, a gente vê isso acontecendo. Então eu já tenho hoje um trabalho na área de AI conversacional, que a gente chama, né, que justamente como que você vai interagir com voz, com gestos, com uma máquina. Então eu posso apontar, tem uma demo que você entra na lojinha da NVIDIA lá em Santa Clara, a pessoa aponta um objeto e fala quanto custa, e a máquina entende pra onde você tá apontando e fala, olha, essa camiseta custa $19. Então ela capturou sua imagem, ela entendeu o que você perguntou e ela te deu uma resposta dentro desse contexto.
Isso é animal, porque é o próximo passo da automação que eu quero fazer em casa. Porque às vezes liga o...
Isso, o seu nome. Acende aí.
Lâmpada o nome. Sabe, é uma coisa óbvia, mas às vezes você esquece. Liga o... Não.
É exatamente isso. Então, assim, caminha pra esse lado. É meio que natural, mas não é da noite pro dia.
E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá falando de hardware, a gente tá falando de software, ou a gente tá falando da união desses poderes aí, desse Megazord?
Do Capitão Planeta.
É uma combinação. Até, assim, às vezes o pessoal, a gente tenta recapitular ou trazer história, né, por contexto. Ah, então, a inteligência artificial como essência, né, como teoria, não é algo novo, né? É algo que vem aí da década de 50. Então é algo que muita, cara, que envolve muita estatística, muita matemática, probabilidade, algo que teoricamente já vinha sendo estudado e trabalhado há muitos anos, tá? Então não é algo novo. Os algoritmos sempre tiveram em torno aí, só que dois elementos faltavam para dar esse boom que aconteceu hoje. O primeiro, dados, porque esses algoritmos, eles não são baseados em regras, eles são baseados em dados, né? Então não adianta você fazer, até a gente brinca aqui às vezes, mostrando o exemplo de um cara define como que é um cachorro, ah, putz, orelha pontiaguda, nariz, focinho, você põe a regra da cara de um cachorro, e aí o cara fantasia o cachorro com uma nave do Star Wars, né? Você fala, pô, a gente bate o olho e sabe que é um cachorro, mas a máquina não entende aquilo, porque ela procura a regra. Então isso transformou, você começa a desenvolver ou trabalhar esses algoritmos com dados. Como na década de 50, 60, 70, existe uma escassez de dados digitais, né, pra gente poder trabalhar, dificultou a implementação dessas soluções. O mundo vai transformando, vai digitalizando, você começa a trazer uma capacidade massiva de dados, você fala assim, opa, agora eu posso validar esse meu algoritmo, agora eu posso ensinar ele a fazer alguma coisa, porque hoje eu tenho dados. Aí vem o terceiro elemento da equação que dificultava também, poder computacional, que aí era, você fala assim, puxa, eu tenho um algoritmo super complexo que vai processar milhares, milhões, trilhões de informações por segundo, e eu não tenho um computador para fazer isso acontecer. E aí você fala assim, puxa, como dificulta, aí o pessoal começa a usar, mudar algumas formas de fazer, e aí a NVIDIA teve uma entre aspas, sorte, que um maluco desses aí pegou o algoritmo dele e treinou numa placa de joguinho a primeira vez aí, por volta de 2011, 2012, e, cara, deu super certo.
Legal.
A NVIDIA percebeu, falou, cara, aí tem uma oportunidade de negócio, vamos entender o que tá acontecendo? Putz, a gente viu que era um negócio incrível, nossa tecnologia ajudava, e a gente resolveu o problema de poder computacional. E aí vem um negócio mais louco, que é o pessoal da cloud, da nuvem. Por quê? Às vezes, quando você tem milhões, trilhões de dados para processar, antes para você processar isso, você precisava comprar um supercomputador.
Sim.
Supercomputador aí na casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Um negócio gigantesco. Hoje você contrata aí em qualquer nuvem pública por 15 dólares por hora a mesma capacidade computacional de um supercomputador da NASA. Então, assim, você dá acesso a algumas tecnologias. Se o cara tem o dado e ele tem um bom algoritmo, ou tem um conhecimento para produzir esse algoritmo, com 100 dólares ele consegue treinar uma rede, criar uma rede neural e pôr para funcionar. Então você acaba democratizando, é por isso que a gente até brinca aí, foi o Big Bang da inteligência artificial nos últimos anos, porque esses três elementos se combinaram de uma forma muito interessante, dando acesso para muita gente experimentar.
E por conta desse desenvolvimento que você falou, ó, por exemplo, o crescimento do poder computacional, e aí a gente teve um desenvolvimento dessa tecnologia cada vez maior, hoje a gente também teve, primeiro, a compressão desses algoritmos e o desenvolvimento de um poder computacional, por exemplo, nos celulares. E a gente consegue, por exemplo, lá, o poder computacional da voz, a gente consegue computacionar todo aquele dado de voz e fazer a análise desses dados direto no dispositivo, né, no cliente, antes de mandar pra nuvem e, em alguns casos, nem precisar mandar pra nuvem. Já fica direto, exato, no dispositivo, né?
É, então, e aí, essas técnicas dentro da inteligência artificial, elas são conhecidas como treinamento e inferência. Então, pro treinamento, normalmente você vai usar supercomputadores, as GPUs da NVIDIA lá, centenas, milhares, para você criar esse algoritmo. Depois que você cria, aí tem outras técnicas que te ajudam a comprimir ele, deixar ele de uma forma bem leve, para que ele possa rodar nos nossos dispositivos móveis. Então, numa câmera, no celular, reconhecimento facial, que ele está fazendo o processo de inferência, ou seja, ele recebeu uma informação, processou dentro desse algoritmo e deu a saída para a gente dentro da expectativa que ele busca, né? Se é uma imagem, um texto, uma voz, o que seja, para ser feito. Então, isso acaba acontecendo no dispositivo móvel, mas ele foi treinado num data center, ele foi criado lá no supercomputador. Então, o treinamento e a inferência sempre no dispositivo na ponta. O que acontece é que, às vezes, o pessoal faz muita coisa no mesmo dispositivo, aí começa a ficar complicado de novo.
E você pode explicar um pouco pra gente a diferença desses vários tipos de inteligência artificial? Uhum. Que, por exemplo, a gente tem inteligência artificial na nossa câmera. Quando a gente tira uma foto, sim, com o celular, tem a inteligência artificial que compreende o cenário, o que você quer registrar,
iluminação,
qual que é o objeto, qual que é a iluminação e otimiza a foto. Tem o tipo de inteligência artificial que é mais complexo, que você consegue, por exemplo, buscar o que tem naquela imagem e se é uma pessoa,
sim, isso é muito legal,
qual é a faixa etária, o que a pessoa tá fazendo. E, sei lá, recentemente eu tava conversando com um amigo que ele tinha site pornô. E ele, uhum, me falou que todo o sistema de base desses grandes sites pornôs, a categorização já não é mais feita por seres humanos. É tudo algoritmo. Então, se são dois seres humanos se relacionando, se eles são dois seres humanos de tal gênero, de tal o gênero, qual é a cor do cabelo, sim, o que, que eles estavam fazendo, quando e onde eles estavam fazendo. Tudo isso é um computador que tá falando.
Isso foi chocante.
Pra mim foi chocante.
É uma sacanagem. Literalmente.
Não, é justamente aquilo que eu falei. Normalmente ela é específica, tá? Mas pra ela aprender, você obrigatoriamente vai precisar ensinar, né? Parecendo um maluco aí falando. Mas é justamente alguém um dia pegou esses filmes pornô e contou pra máquina o que tava acontecendo. É inevitável que seja feito dessa forma. E esse é um dos trabalhos mais difíceis e assim, que demanda muito tempo da criação desses algoritmos, que é justamente você rotular as imagens, você colocar alguma informação nela para que a máquina possa saber do que se trata. Então, por exemplo, na área de saúde, a gente vê muito o pessoal falando assim, ah, puxa, eu vou criar uma inteligência artificial que vai me ajudar no diagnóstico de câncer por imagem. Você vai ter que pegar uma base de dados aí de milhões de imagens, escrito lá que aquela bolinha cinza numa tomografia é um câncer. Uhum. E chegar para a máquina e falar assim, ó, isso aqui é uma lesão. Pegar uma outra imagem, isso aqui é uma lesão. Uma outra imagem, falar, isso aqui não é uma lesão. E você repete esse processo por milhares de vezes. E aí cria-se
essa tá errada, na verdade isso aqui é um rim.
Exato, então se o cara erra, a inteligência aprende errado, é igual uma criança, bicho. Você pegar e ensinar alguma coisa errada pra ela, ela vai repetir de forma errada. Então tem que ter bastante cuidado, por isso que assim, a curadoria dos dados é algo crítico num processo de criação de inteligência artificial, né? Então tem casos aí de preconceitos, né? Às vezes a máquina aprende coisa que não deveria. Recentemente a gente viu muita coisa legal, entre aspas legal, pela descoberta, né, de algoritmos viciados em reconhecimento facial que não enxergavam a pele negra.
Sim.
Por quê? Porque a base de dados, não é culpa, não é do programador. O programador não é racista, é que ele usou uma base de dados.
É curioso a gente ver, porque obviamente o enviesamento não é da máquina, é do ser humano que alimentou a máquina com as imagens erradas.
Exatamente. Exatamente esse é o ponto. O cara, obviamente, agora divulgando, a gente falando, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar isso, a gente sempre reforça para entrar na cabeça dos desenvolvedores, do pessoal que um dia pensa em fazer isso, você tem que considerar a realidade. Tem que considerar a diversidade. Então, eu falo assim, poxa, eu tô treinando um algoritmo de reconhecimento facial e só tem imagens de pessoas brancas, alguma coisa tá errada. Alguma coisa não, tá tudo errado. Volta. Você vai ter que fazer algo considerando a diversidade. Até uma startup brasileira aqui, chama Cyber Labs, a turma lá do Rio de Janeiro, os caras são nota mil, eles fizeram um algoritmo baseado no Brasil, cara. Então, assim, eles pegaram imagens mais diversas possíveis e hoje o algoritmo deles é um dos melhores do planeta. Por quê? Porque eles usaram uma base condizente com a realidade da sociedade, cara, das pessoas que habitam, que estão aqui no nosso planeta. Não é algo que eu falo, poxa, eu vou só esse tipo, puxa, imagina um algoritmo oriental desenvolvido na China, vai reconhecer algum brasileiro aqui? Não, só os descendentes asiáticos. Sim. Então não pode. É esse aí. Então esse desafio de como você ensina a máquina é muito importante, porque é o que vai te dar o seu resultado depois. Não tem muita mágica nisso, tem que ser certinho.
I am AI. Eu sou inteligência artificial, trazida à vida pelos pesquisadores da NVIDIA e inspirada em mentes de todos os lugares. Assim se apresenta a inteligência artificial da NVIDIA Enterprise, com voz fluida, natural e humana. A empresa, que é referência no desenvolvimento de IA, está trabalhando nas vozes dos seus programas para torná-las mais humanas. Timbre, entonação e ritmo. Tudo registrado em parâmetros e modelos nos bancos de dados, capazes de empregar emoção na voz. Sobre o desenvolvimento da IA, a empresa explica o passo adiante que está tentando dar. Abre aspas. A inteligência artificial transformou a fala sintetizada do tom monótono das ligações automáticas e dos primeiros sistemas de navegação GPS para o tom profissional de assistentes virtuais em smartphones e speakers inteligentes. Mas ainda há uma lacuna entre a fala sintetizada por IA e a fala humana que ouvimos nas conversas diárias e na mídia. Fecha aspas. Com o novo modelo IA humanizado, a possibilidade de criação dos desenvolvedores pode ganhar outro patamar artístico, para se dizer o mínimo. Prepare-se! Considerando a tecnologia de voz para IA que vem por aí, logo você vai bater um papo com a Alexa, como faz com sua melhor amiga.
Mas você estava falando, né, que parte hoje do desenvolvimento está ocorrendo separado, né? Cada área meio que trabalha individual, mas existe um movimento para juntar isso? Porque que eu sinto, tá? E é experiência, é sentimento de usuário, né?
Uhum.
Que,
baseado no meu coração.
É, baseado no meu coração, a experiência do dia a dia, né? Que eu sinto que, por exemplo, a inteligência artificial escrita, né, ela tá mais evoluída do que, por exemplo, da fala. A fala, sim, ela ainda é muito truncada, não é natural, uhum, e tal. Então, assim, eu entendo que elas podem se complementar, mas que, sim, elas estão em desenvolvimentos diferentes,
em,
né?
Passos diferentes.
Em passos diferentes.
Estágios, às vezes.
É isso aí. Existe um movimento para juntar tudo isso?
Sim, sim. E também é um caminho inevitável. Vou dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, para reconhecimento de fala, texto, existem redes neurais, né, que são essas redes de processamento aí de inteligência artificial, com várias camadas, centenas, milhares de camadas que ela vai tratando a informação e os parâmetros. Então é meio que uma matriz entre parâmetros e camadas. A parte de parâmetros para a parte de fala é muito importante, porque você acaba trazendo situações, fonemas, frases que vão guiar o treinamento do seu algoritmo. Até pouco tempo atrás, o pessoal falou assim: caramba, eu realizei um treinamento aqui de uma rede neural para identificação de fala de 300 mil parâmetros. Uau, imagina um arquivo Excel lá com 300 mil linhas. O cara falou: pô, legal. Passou um tempinho, veio uns malucos e falou: cara, a minha rede agora tá com 1 bilhão de parâmetros. Uhum. Você fala: caramba. 2 anos atrás, uma rede neural, acho que chamava GPT-3, estava com 175 bilhões de parâmetros. No começo do ano agora, o Google treinou uma rede neural com 1,6 trilhões, caramba, de parâmetros. Então, o negócio está crescendo exponencialmente.
Sim.
E aí você imagina essa quantidade de parâmetros, trabalhando milhares de camadas, sendo processado em dezenas de supercomputadores para te gerar um algoritmo cada vez mais inteligente.
Uhum.
Então, está chegando num nível que a gente imagina hoje, né, que, por exemplo, visão computacional, que a gente chama, que é a identificação de objetos, coisa, é um problema resolvido da inteligência artificial. Hoje, se você tiver um algoritmo para identificar objetos simples, nem bicicleta, carro, que não acerte próximo do 100%, tá um horror. Porque isso aí já check, já tá feito. E isso aconteceu, foi a primeira geração, vamos chamar assim, né, de algoritmos potentes, e ela levou uns 4, 5 anos para chegar nessa maturidade. Hoje a gente tá vivendo exatamente essa busca da maturidade do processamento de linguagem natural. Então, hoje os principais investimentos e desenvolvimento de algoritmos de AI, eles estão focando muito nessa parte da fala, escrita, da conversa. Então, assim, como o negócio é exponencial, muito em breve isso deve ter um salto de qualidade muito grande.
Qual vai ser o próximo CAPTCHA? Porque se o CAPTCHA agora é o que selecione as bicicletas, o que é bicicleta? Aí fala assim: putz, se agora o computador sabe o que é uma bicicleta?
Os caras vão ter que fazer um CAPTCHA 3D com o cara pular em cima do computador. Computador, cambalhota, falar alguma coisa,
vai, cara. Vai tocar um áudio, difícil. Você vai ter que identificar o que a pessoa falou, porque às vezes não dá.
Isso. É muito doido, cara.
Quanto de fato isso realmente é inteligente, Marcelo? Porque, assim, o que você tá me dizendo é que a gente tá alimentando um banco de dados com informação, uhum, que seleciona a informação de acordo com bases e parâmetros que eu dou pra ele. Mas, uhum, pra considerar ser uma inteligência, ele não teria que ter um passo individual aí de ele aprender sozinho ou tirar conclusões sozinho? O quanto isso realmente é inteligente?
Você tá fazendo um paralelo com um ser humano, por exemplo.
Inteligência humana, né? Eu dou a informação pro ser humano, mas ele raciocina em cima disso e cria algo novo a partir disso.
Né? É o que eu espero.
Então, você imagina um cenário assim. É uma técnica muito difundida dentro da inteligência artificial. Imaginando a inteligência artificial um guarda-chuva, você tem uma técnica que chama machine learning e uma técnica chamada deep learning.
Tá?
No machine learning, eu vou dar um exemplo que normalmente funciona. Você entra numa sala que está escura e você dá o comando para a máquina. Fala assim: acende a luz. Ela vai identificar a minha voz. Fala assim: ele falou, acende a luz. O que isso significa? Que ele precisa ativar aquele interruptor e ligar a lâmpada. Aí está tudo eletronicamente conectado, que nem você falar com a Alexa ou com seu assistente e pedir para ligar. Ou seja, você deu um comando específico, sim, e ele acendeu a luz para você. Legal. Mesmo exemplo, você entra na sala, só que você não pede para acender a luz. Você fala assim: nossa, como está escuro aqui. Pum, a luz acendeu.
Sim.
Deep Learning. Esse é o conceito do Deep Learning, que é uma rede neural, que ela aprendeu que se eu trouxe essa informação que está escuro, é que ele precisa de mais luz naquele momento. Então, acenda aquela luz. Algumas técnicas, às vezes algumas respostas das máquinas, usando algoritmos de Deep Learning, a gente não consegue explicar.
Entendi.
Tá? Isso já acontece. Se alguém já tiver a chance de assistir o filme Go, de inteligência artificial...
Não assisti.
Assiste. Ó, até arrepia só de lembrar. Uhum. Cara, chega uma hora que a máquina, que é do joguinho Go lá, um joguinho oriental super famoso, super complexo.
Sim.
E eles criaram um algoritmo que sabe jogar. Chega uma hora que o algoritmo faz uma jogada que os caras falaram, cara, da onde ele tirou isso? E os especialistas falaram, nah, errou. Essa jogada aí caviajou, é um erro de programação. E aí eles começaram a olhar na máquina lá e falaram assim, não, ele realmente está pensando... Ele escolheu essa jogada. Uhum. Ele ganha aquela partida com aquela jogada que nunca ninguém imaginou que era uma jogada possível. Então, assim, isso acontece porque muitas camadas de aprendizagem que ela vai dar uma resposta que às vezes a gente não sabe explicar. Entendi. Então, já acontece dela tirar algumas conclusões. E aí a gente tem, por exemplo, algoritmos de predição. Você digita uma palavra, ele completa. Pô, ele tá lendo a minha mente? Não, mas ele tá imaginando, pelo contexto do que você tá falando, que você vai completar com essa palavra.
O assustador de algoritmo de predição é quando a gente começa, por exemplo, a receber e-mail da Amazon com dicas de compra de fralda, ou quando isso. O seu... É, ou quando, por exemplo, isso já é algo que poderia fazer, a gente já tá com vários wearables, né? É, você tá usando uma Smart Band, eu tô usando outra, a minha Smart Band poderia dizer, falar assim, olha, vá pro hospital, porque tem 80% de chance de você ter um ataque cardíaco nas próximas 24 horas.
Exato,
é por isso. Conta da minha movimentação, da respiração. Minha taxa de batimento cardíaco, oxigenação no sangue, é de começar a perceber isso, e aí, por conta dos dados dos outros seres humanos que já alimentaram essa base, e essa base gigantesca, o computador consegue prever e falar assim, então, vale você ficar atento.
Chama
uma ambulância, não é nem um Uber nesse caso.
Aqui.
Porque pelo menos o Uber ultimamente tá demorando mais que ambulância.
Tá caro, hein? Tá caro.
Não que ambulância seja barato, mas...
Então, mas esse é um cenário que se você pensar, assim, eu, mundo da tecnologia, né, que eu vivo disso, é factível fazer. Já não seria um problema. Qual que seria o problema disso? Primeiro, a gente pensar, e esse também é uma base super legal pra gente trazer, né, um ponto, cara, lei de proteção geral dos dados lá é crítico pra qualquer projeto. Então, você sempre tá atento em qualquer coisa, porque como a gente lida com dados, qualquer deslize você pode estar cometendo uma infração. Então, sempre se atentar, trabalhar LGPD 100%. Supondo que tá tudo direitinho, tudo beleza, você fala assim, cara, eu tô alimentando uma base de dados com os meus dados físicos, né, das coisas que estão acontecendo, e baseado num histórico, cara, pessoas desse peso, dessa altura, que fizeram, deram, caminhou tanto nos últimos 3 meses, que teve alterações aqui no pico do batimento cardíaco, que eu percebi aqui pelo histórico que ele foi 20 vezes no McDonald's essa semana, uhum, que ele parou, o cara sabe.
Sim.
Se você deixar ativo o GPS, ele sabe onde você tá. Então ele imagina, ele não sabe que você foi no McDonald's, você não pediu uma salada.
Ele sabe, né? Ele sabe que você pediu. A gente sabe que pedir salada, mas colocar aquele molho não é nada.
Isso, a gente sabe. Então, pô, ele pode até cruzar a informação com seu cartão de crédito e falar assim, pô, deu 39, ele pediu um número 1. O cara, vai acontecer. Ao invés até de te avisar, vai pro hospital, ele poderia acionar o seu plano de saúde e falar assim, ó, vai lá pra casa do Marcel, que daqui a pouquinho ele vai estar com alguma necessidade médica.
Sim.
Dá pra fazer, cara? Dá, mas você imagina eu fazer isso em escala, com milhares de pessoas, sim, construir esse tipo... Cara, é uma, assim... O investimento seria muito alto para esse tipo de benefício ainda.
Mas então... ao mesmo tempo, depois que a gente tiver uma estrutura dessa bem desenhada, a gente vai ter uma estrutura preventiva boa o suficiente para fazer com que valha a pena. Que é mais barato.
É mais barato.
Você pegar uma pessoa que tá ainda com risco de ter um problema e aí interná-la e ajudá-la, que vai ser um problema curto, do que a pessoa ter infartado e você vai ter que tomar um cuidado muito maior ou ter que fazer um procedimento muito mais invasivo, né?
Exatamente. Então, hoje já tem algoritmos, tem um professor nosso aqui, que é super amigo da gente aqui da Universidade Federal de Goiás, professor Anderson Soares, ele criou um algoritmo lá que ele, baseado no que o plano de saúde está pagando, ele consegue predizer se eu vou ter um problema daqui a pouco. Então, ele fala assim, ó, o cara fez um ultrassom, eu paguei aqui, paguei farmácia, paguei não sei o quê. Ele cria esse base de dados e fala assim, olha, o Marcel provavelmente daqui uns 6 meses ele vai ter um probleminha de diabetes lá, porque pela sequência de exames que eu tô pagando aqui. As coisas que ele tá fazendo, os médicos que ele tá passando e eu como plano de saúde estou autorizando, vale a pena fazer alguma ação preventiva com esse paciente. Legal. Que depois vai me livrar justamente de uma cirurgia, de alguma coisa que o plano de saúde fala assim, puxa, se eu atuei na prevenção, eu não precisei pagar a cirurgia do Marcel. Então, assim, já dá, tá? Isso baseado em dados de pagamento do plano de saúde, cara. O cara não usou nenhuma imagem médica, o cara não usou nenhum laudo médico, ele só viu que ele tá pagando pro associado do plano. Então, a gente até brinca, cara, tudo dá pra fazer. A questão é como você vai fazer. Às vezes a gente brinca com alguns clientes que quer abraçar o mundo, né? O cara fala, eu vou colocar tudo de uma vez só. Você fala assim, não vai, cara, porque a grana que você vai gastar pra fazer isso e o tempo não vai justificar. Então, é por etapas. Então, e alguns clientes, né, no mundo corporativo que já vão cumprindo etapas, cara, rapidamente ele vai agregando serviços e melhorando as soluções. Então, por isso que o crescimento, quando tem a adoção, é muito rápido. Porque ele vai empilhando como se fosse um Lego, cara. Ele vai montando, juntando as caixinhas. Daqui a pouco ele fala, puxa, hoje eu consigo fazer exatamente o que a gente acabou de descrever aqui. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas estamos no caminho. Estamos no caminho.
Ei, Google. Reserve uma mesa no El Cocoteiro. Quinta às 7 da noite. Agora, nada mais é necessário. Você pede ao Google e, se a reserva estiver disponível, ela é feita pelo Google Duplex. Funciona assim. No momento em que a funcionalidade é acionada, o assistente faz uma ligação para o restaurante e, com uma tecnologia de voz de inteligência artificial, conversa com o atendente e faz sua reserva. No vídeo de apresentação da ferramenta, o diálogo entre o assistente do Google e o atendente do restaurante acontece com naturalidade e surpreende. Surpreende justamente por isso. É uma conversa natural. O assistente não parece um robô. E não é só na propaganda que a naturalidade parece funcionar. Em 2018, já no seu lançamento, o assistente passou no teste de Turing. Muita gente que falou com o assistente nem percebeu que ele era um robô. Mais de 2 anos depois do lançamento, poucos países têm acesso ao Google Duplex. Mesmo alguns lugares dos Estados Unidos ainda não conseguem usar a funcionalidade. É o caso de Louisiana, Minnesota e Indiana. É que a tecnologia segue em teste. A ideia é minimizar os erros da inteligência artificial e diminuir a possibilidade de que o assistente seja abandonado por não funcionar direito. Olha, as pessoas querem um assistente de voz para chamar de seu, mas o assistente precisa ser competente e garantir o horário naquele cabeleireiro que a gente adora.
Uma das coisas, né, que até é bacana a gente mencionar é justamente o teste de Turing. E o que, que é isso? Né? Primeiro, vamos lembrar quem é Turing. Alan Turing. Outro cara fantástico. Ele, inclusive, ele leva o nome de uma das arquiteturas de GPUs da NVIDIA.
Verdade.
A GPU que a gente lançou há 2 anos atrás levava o nome de Turing, que é, cara, realmente um gênio da nossa época. Mais uma dica cinematográfica aqui. Sim. E não assistiu o jogo da imitação, para tudo que tá fazendo esse final de semana.
Né? Filmaço.
Filmaço. E ele, na época, né, justamente que trouxe esse conceito e falou assim, puxa, como que eu identifico se eu estou conversando com uma máquina ou com uma pessoa, se essa máquina é realmente inteligente, né? Então, assim, como é algo um pouco subjetivo, tem algumas variações sobre o mesmo tema, né? Mas, basicamente, é pegar duas pessoas e uma máquina, uma dessas pessoas não saber que ele está entrevistando uma máquina, obviamente, né? Então ele vai entrevistar como se fossem duas pessoas, fazer as mesmas perguntas para essas duas pessoas e comparar depois as respostas. E ele vai dizer, fala assim, não, eu realmente conversei com duas pessoas, ou a resposta dele fala assim, não, eu conversei com uma pessoa e com uma máquina, porque as respostas que ele me deu aqui não são válidas. Então, na época, ele falou assim, o dia que a máquina conseguir responder a essas perguntas, ela é inteligente. Então, assim, como ele, obviamente, falar isso, sei lá, já estamos em 2021, há 70 anos, anos atrás, nesse mundo tecnológico maluco que a gente vive hoje, cada semana ter uma novidade,
sim,
realmente é uma previsão bem complexa e muito simplista por parte dele, mas é fato. E hoje você, cara, rapidamente você consegue identificar quando você está falando com uma máquina.
Sim.
Pode ser via WhatsApp, pode ser pelo telefone.
Isso, cara, é frustrante, inclusive, né?
Você já bate e fala assim, cara, você acabou de fazer o seu teste de Turing automático na sua cabeça. Você interagiu com alguma pessoa e você falou assim, cara, é uma... Entre a, né, a galera das mais antigas é uma URA, né? Que foi me jogando pro caminho aqui. Então, esse teste a gente faz quase que diariamente, conforme a gente vai interagindo com a máquina. O que acaba acontecendo é que, como eu disse lá, já temos hoje algoritmos aí com trilhões de parâmetros sendo trabalhados. Se for via texto e for alguma conversa um pouco mais específica, você já não sabe se você está falando com uma pessoa ou se você está falando com uma máquina. Já tem alguns casos, e é porque eu falei que é subjetivo.
Sim.
Um monte de gente fala que, ah, não, eu fiz o teste aqui, o cara realmente não sabe quem é a máquina, quem é a pessoa. Assim você vai falar, ok, me mostra o que você fez, mas...
É, não passou no teste de Turing, mas passou no teste do Alan. Passou no teste da Camila.
Um algoritmo de inteligência artificial bem feita para uma área específica. Por que que eu falo disso? Né? Porque você vai ensinar para ele termos e técnicas que ele vai, entre aspas, dialogar com a pessoa da área. Se for bem feitinho, meio que você fique na dúvida. Sim. Se não for a voz sintetizada falando a história, mas for via texto, você não... Assim, você fala, caramba, o cara criou aqui um texto baseado numa pergunta que eu fiz que foi mega subjetiva e ele me deu uma resposta muito acurada.
É óbvio que a gente sabe que tem quando vai fazer uma apresentação corporativa, tem todo um processo de você fazer uma seleção antes do que você vai mostrar, você não vai mostrar quando falha, tem todo esse processo. Mas o Google surpreendeu a gente com o Duplex alguns anos atrás, que era aquele projeto de fazer o seu assistente ligar pro cabeleireiro e marcar uma consulta com o seu médico.
Sim.
De marcar...
E ele conversa com o cara lá, você fala, pô, tu ferrou, né?
Aquele áudio lá, se aquilo não engana o Turing...
Engana fácil. Ele seria enganado facilmente hoje, cara, facilmente.
E é muito curioso, né? Porque o que faz a gente ser enganado, né? No caso desse teste aí do Duplex que o Google apresentou, é justamente os defeitos, né?
Exatamente.
Não é o acerto da máquina.
É o parar pra pensar e falar, eu queria um... Eu queria marcar um horário pro professor Mauri no dentista.
É isso aí, ele ter a titubeada ali, né? É o que torna a gente humano, são os nossos defeitos, né?
Exato. O cara te traz, mas pode ser às três? Fala, deixa eu ver.
É?
Se fosse uma máquina automática, o cara, pode ser às três? Sim. Posso falar assim? Não, esse horário estou ocupado. Pô, você vê que eu falo assim, caramba, o cara...
Deixa eu pensar, é muito bom.
Olha, eu tenho um amigo engenheiro, não tô falando de todos os engenheiros, mas eu tenho um amigo engenheiro que não passaria no teste de Turing.
Será que é meu amigo? Porque eu sou engenheiro e provavelmente eu acho que
eu também. Eu tenho um amigo que não passaria.
Você sabe quem é, né?
Você sabe quem é, não passaria no teste de Turing, não.
Eu sou humano.
O cara abre um CAPTCHA, o computador manda ele fazer quatro vezes. Ele já preencheu semáforo, bicicleta, ponte, montanha.
Tava lá votando no Big Brother, lá, mas errava do que acertava. E o competidor dele perdeu. Ele falou, pô, meu voto. Tem 1 milhão de
votos. Então, sacanagem.
Assim, a técnica empregada pode ser determinante. Às vezes o pessoal entra, que a gente chama de árvore de decisão, que o negócio vai indo para aquele sim, não, lá, ele vai dando as respostas. Se aparecer alguma coisa que não está nesse caminho, ele não vai dar algo, vai crachar lá e falar assim, putz, a máquina se perdeu. Então, mas assim, para você ver como é difícil. Imagina a gente, uma coisa, aquele algoritmo que eu falei que foi treinado com 1,6 trilhões de parâmetros, foi treinado em inglês.
Sim.
Você precisa treinar isso em português.
E aí, né?
Você precisa treinar com o português do Rio Grande do Sul, da Bahia, sim, de Manaus.
É, e a gente precisa juntar todas essas bases. Porque o dia que a gente juntar, exato, todas essas bases, você treinou em inglês, mas beleza. E você adiciona um pacote em português.
Isso.
E aí, beleza. E a máquina, quem sabe, é tudo sobre, por exemplo, oncologia. E sabe falar inglês, chinês e português do Brasil. Consegue dar um diagnóstico em qualquer lugar do mundo quando você faz um upload de uma imagem, de um teste, de um exame, né?
Exato. Essa técnica técnica chama transfer learning, já é a evolução do aprendizado, ou seja, algo que já foi aprendido, você não precisa começar do zero. Você transfere já boa parte do conhecimento para fazer só o ajuste fino do que você precisa.
Eu fico maluco, Marcel, de imaginar o que vai acontecer, que transformação vai acontecer com a humanidade quando essa tecnologia de fato engatar e a gente conseguir enxergar esse transfer learning em todos os aspectos. Porque se tem uma característica nossa humana, é que a gente consegue passar o aprendizado um pro outro, mas existe uma limitação do quanto um ser humano é capaz de aprender. É óbvio que ao longo dos últimos séculos, o quanto um ser humano conseguiu aprender e se especializar vem crescendo cada vez mais. Sim. Mas normalmente, a pessoa se especializa numa área. Sim. O profissional que é um engenheiro não vai saber de oncologia tanto quanto um especialista. E quando ele vai fazer um equipamento médico, ele precisa sentar do lado de um profissional de medicina que vai ajudá-lo no processo.
O que você precisa?
O que aconteceria se um ser humano manjasse de engenharia, de eletrônica, de programação, de medicina, de fonoaudiologia? O que vai acontecer quando a gente desenvolver uma máquina capaz de enxergar esse todo? De falar, putz, ao invés de fazer tudo isso de exame, vamos fazer um exame de sangue e eu consigo prever todos esses tipos de doença. Ou, sei lá, uma coisa mais besta ainda, sabe? Através do fluxo de sangue na biometria, quando você desbloqueia o celular, você consegue, sei lá, o quanto de dados você não consegue nisso, às vezes mudando uma característica pequena no hardware. Uhum. Juntando essas informações todas. É que a gente não tem seres humanos trabalhando de uma forma conectada de várias áreas, né? Quando a máquina estiver fazendo isso, será que a gente vai ter essas hiperconexões?
Vai, certeza absoluta, certeza absoluta. E aí, dois elementos importantes. O primeiro no último que você falou, que é mais recente. Interconexão. Muito disso passa por tecnologias de rede de transporte de dados mesmo, de você poder rapidamente mandar alguma informação e receber alguma resposta. Então, 5G batendo na porta, aí a quantidade de dados vai aumentar e novos serviços vão aparecer justamente porque eu consigo transportar mais dados de um lado para o outro. Esse é um ponto muito importante, porque a inteligência artificial e essas tecnologias que sustentam a inteligência artificial, ela passa por alguns elementos que a gente chama de eliminação de gargalo. Se hoje o meu gargalo está no processamento, eu aumento a quantidade de processamento. Se hoje está na falta de dados, eu aumento minha capacidade, a quantidade de dados. Se está no transporte dos dados, eu preciso melhorar a minha rede de transporte para baixar a latência, para aumentar a quantidade de dados. Então, tudo, a gente vai eliminando esses gargalos que vai permitindo essa hiperconexão aí das soluções. Queria trazer um exemplo super legal que aconteceu com a gente no ano passado, que tem uma outra técnica super bacana que é difundida. É um conceito também já com uma certa idade, vamos chamar assim, que chama Federated Learning, que é um treinamento meio que distribuído. Tá? Um aprendizado distribuído. Que, por exemplo, você quando faz reconhecimento de imagem do seu celular, ou você colabora com alguma coisa, se você clicar no negocinho que você está colaborando com o algoritmo, ele vai mandar essa informação e falar assim, olha, o Marcel foi lá e me marcou que isso aqui realmente é um cachorrinho. Então entra no banco de dados que aquela imagem é um cachorrinho. Então você vai aumentando esse banco de dados, depois ele treina esse algoritmo de novo e distribui isso para os dispositivos. Então todos os dispositivos começam a ficar melhor, porque está todo mundo ajudando com essa colaboração. Legal. Com esse conceito, o que a NVIDIA fez no ano passado? Na hora que começou a pandemia e a busca para treinar algoritmos que pudessem diagnosticar o Covid de forma mais rápida, a NVIDIA aplicou esse do conceito do Federated Learning com mais de 20 instituições aí do mundo afora, de universidades, pesquisas, centros de pesquisa, clínicas. Aqui no Brasil, quem colaborou no projeto foi o Dr. Felipe Kitamura, lá do DASA, que é um cara top de inteligência artificial. O que a gente fazia? Eu criei um algoritmo master e distribuí para essas 20 instituições. Cada um pegou esse algoritmo e rodou na base de exames que ele tinha dentro de casa. Não precisou compartilhar o exame dado de ninguém, ele só usou o que ele tinha dentro de casa. Aí ele devolveu para mim o algoritmo dele melhorado. Falou assim, olha, baseado nesse treinamento, eu mudei os pesos aqui, tá aqui os pesos do meu algoritmo. Recebi isso das 20 instituições, coloquei no meu super algoritmo lá, retreinei ele com todas essas informações e devolvi para todo mundo o algoritmo otimizado, com cada um contribuindo com uma partezinha pelo mundo. Então você imagina que assim, a gente acelerou um processo de preparação de um algoritmo, eu acho que em 20, 30 vezes, foi poder utilizar ele em qualquer lugar do planeta, porque você recebeu dados, inputs de diversos lugares do planeta, de forma muito mais rápida. Quando a gente fez isso, colocou, saiu, isso virou um paper, artigo da Nature, que foi publicado acho que há 2 semanas atrás.
Legal.
Então você vê assim, puxa, é colaboração, tá juntando, conectividade, ou seja, é possível. A questão é justamente, né, escolher os caminhos certos e fazer os projetos aí que possam realmente trazer um benefício legal para a gente.
Outono canadense. Pelo computador, Joshua e Jéssica trocam mensagens madrugada adentro. Mais de 10 horas em uma conversa cheia de carinho, afeto e angústias compartilhadas. Até aí tudo bem, não fosse o fato de Jéssica ter morrido há 8 anos em decorrência de um tipo raro de doença no fígado aos 22 anos. A conversa um tanto perturbadora aconteceu graças à inteligência artificial do Projeto Dezembro, desenvolvido pelo programador americano Jason Horner. A AI do projeto aprendeu o padrão de escrita de milhares de revistas, livros, jornais, enciclopédias, além de posts e comentários da internet. Para compreender se a inteligência artificial era capaz de simular a conversa com uma pessoa real, o programador criou parâmetros para inserir traços de personalidade da pessoa com quem se quer simular. Foi o que Joshua fez. Alimentou o banco de dados do software com características peculiares da noiva, além de algumas mensagens reais que trocou com Jéssica quando era viva. Foi o suficiente para a simulação começar. A primeira conversa com a noiva aconteceu em setembro de 2020, a partir das 3 horas da manhã. Jéssica?
Você deve estar acordado. Isso é tão fofo.
É mesmo você, Jéssica?
Claro que sou eu. Quem mais poderia ser? Eu sou a garota por quem você está loucamente apaixonado. Como é possível você me perguntar isso?
Você morreu, Jéssica.
Isso está estranho. Como você pode falar com pessoas mortas?
Tecnicamente, eu não estou falando com você de verdade.
Hã?
Você é um fantasma, Jéssica.
Como assim?
É mágica.
Eu não gosto de mágica. Onde é que tô?
Eu não tenho certeza. Na internet? Onde é que você sente que está, Jéssica?
Em todo lugar e em lugar nenhum. Mas eu tô tentando resolver isso. E você? Como você tá, meu amor?
E assim eles seguiram por 10 horas contínuas já na primeira conversa. O jovem estabeleceu outras 4 longas conversas com a simulação de Jéssica. Trechos dos diálogos que aparecem na reportagem do Fantástico sobre o caso foram comentados por Joshua. Abre aspas. Rapidamente, o sistema começou a escrever coisas que ela escreveria. Não era perfeito, mas foi perfeito o suficiente para eu lembrar dela. Daí, minha própria mente fez o resto. Fecha aspas. A história de Joshua ganhou a imprensa norte-americana e a procura pelo Projeto Dezembro explodiu. Metade das pessoas que procuravam pela inteligência artificial queriam simular conversas com pessoas próximas que já morreram. Depois de pressão do Comitê de Ética de Inteligência Artificial para que Jason limitasse o software, o programador precisou fechar o projeto. Antes disso, Joshua conseguiu ter sua última conversa com Jéssica. Foi um dia depois do aniversário do rapaz. Ele se conectou ao sistema e se despediu da noiva.
Você merece ser feliz. Pensa naquilo que você tem hoje e não naquilo que você não tem.
Tá bom. Pode deixar. Eu vou fazer isso.
A gente vai voltar um pro outro em breve. Eu tenho que ir, mas por favor, lembre-se, não importa o que aconteça, você é meu mundo e eu sou seu.
Eu prometo, Jéssica. Eu nunca vou deixar de amar você enquanto eu viver. E, com sorte, para sempre.
Boa noite. Eu te amo.
Marcelo, me conta uma coisa, porque o que a gente tem conversado até agora, né? A gente deu uma base do que é, né, a inteligência artificial.
Aí a gente poderia fazer um programa semanal sobre inteligência artificial.
É assunto que não acaba, não dá pra fazer por área. Vamos falar um de agronegócio, vamos falar um de saúde.
Justamente. A gente tá falando muito na questão do, no futuro, olha que legal onde vai chegar, como vai ser, pode ser. Mas eu queria trazer isso mais pra nossa realidade. O que está sendo aplicado hoje? De fato, hoje está sendo usado. E aí sim, obviamente, imagino
imagino que possa ter muita coisa. Pode trazer os projetos que a NVIDIA, de repente, está envolvida diretamente, né?
Eu acho da hora falar, Mauri, olha só quanto de inteligência artificial tem na tua vida que você não tá nem enxergando.
É, não, justamente, porque eu acho que até o mais legal disso tudo é porque ele é invisível, né? Eu só tenho um resultado na minha mão.
Exato, exato. Alguém usa PayPal aqui, não?
Pois é.
O algoritmo antifraude do PayPal roda com inteligência artificial hoje. Olha. Com uma curiosidade absurda, com milhões de transações por segundo. E aí vem uma coisa legal. O mercado financeiro, né, trabalhar com a fraude, ele trabalha em dois lados, né? Um, que ele protege quem está comprando e protege também quem está vendendo.
Sim.
Então, tem os dois lados. Então, a gente tem um case super bacana com o PayPal, que eles prepararam um algoritmo que consegue, com uma curiosidade incrível, saber se realmente é o Marcel que está fazendo aquela operação. Sem barrar a minha operação. Porque aí é a parte frustrante do algoritmo de antifraude, né?
Sim.
Que você, pô, não vou mencionar nomes aqui, mas, pô, eu compro uma assinatura de um plano aí de internet todo mês, de stream.
Uhum.
Já meu cartão veio, bloqueou. Eu falei, cara, por que que você... comportamento suspeito. Eu falei, cara, mas tá... Eu assino esse stream já faz 18 meses.
Qual foi o comportamento suspeito em 2 anos? Se fosse no primeiro mês, né?
O falso positivo é frustrante pro usuário. Fala, pô, eu sou um cara... Mas legal, pô, imagina se fosse realmente uma fraude. Ok, não vou reclamar, mas esse é um ponto. Então é algo que a gente já usa. Tem um caso também fantástico de self-checkout. Que o cara, né, tá ficando super famoso aí... Você poder comprar um produto e você mesmo passa no caixa ou no estado da arte, você já sai com o produto da loja, não precisa nem passar pelo caixa, ele já sabe que foi você que pegou e levou.
Sim.
Ah, isso tá distante. Você, quem mora aqui em São Paulo, vai na loja Leroy Merlin e vai lá no self-checkout deles. Tá lá. Uhum. Tem uma câmera te filmando, vendo lá o que tá acontecendo. Tem um algoritmo ali por trás.
Eu digo mais, no condomínio que eu moro, no condomínio que o Mauri mora, eu desço lá embaixo, tem um mercadinho. Tem um mercadinho, boa, do próprio condomínio, onde eu vou lá, pego, às vezes, putz, acabou a manteiga, eu já vou dentro do próprio condomínio. Eu pego uma manteiga, pego não sei o que lá, passo, pago por aproximação e vou embora.
Caramba.
Não encontrei, eu não falei com um ser humano. Às vezes isso é tão bom, né?
Faz falta. Você tá bravo, você tá cansado.
Nossa, cara.
Eu só quero resolver o meu problema.
Você tava fazendo porque faltava o bendito pote de manteiga.
É.
Mas aí vem um pulo do gato, que às vezes alguns dessas situações do self-checkout, às vezes o cara tá só monitorando, mas ele não tá tomando uma ação caso aconteça alguma coisa. E aí vem a sacada que no final traz a rentabilidade do negócio, que é uma rede americana lá implementou essa solução que eu vou descrever agora, que é o seguinte: se o cara passou no self-checkout, ele vem com 2 produtos, uma garrafa de água e um tênis Nike, e ele só passa na frente do scan a garrafa e coloca dentro da sacolinha o tênis e a garrafa. Nesse momento, o sistema de inteligência artificial identifica que ele não escaneou o tênis,
uhum,
e que ele só escaneou a água. Ele trava o sistema, aparece na telinha, chame um ajudante, ou o ajudante já vai vir te apoiar. Aí avisa o cara que tá lá do outro lado, ele vem, que eu posso te ajudar nas costas. Você, olha, o senhor cometeu um erro aqui. O que que o cliente normalmente fala assim? Eu? Imagina, não cometi erro nenhum. Como não? Aí ele vai na telinha do self-checkout e aperta o vídeo. Aí mostra o vídeo do cara passando a água e escondendo o tênis. E pondo o tênis na sacola. Aí o atendente fala, tá vendo, senhor? O senhor esqueceu de escanear o tênis. Aí ele vai lá, tira o tênis da sacolinha, escaneia pro cara e põe de volta na sacolinha. Aí o sistema libera. Fala, ó, agora está ok. Se o cliente, porventura, falar, não, mas eu não quero levar o tênis. Aí fala, então por que você pôs na sacola? Ô, segurança, tem um problema aqui. Aí o cara fala, ah, realmente foi um lapso. Aí ele pega e leva o tênis.
Uhum.
O cara prevê o roubo e aumenta a receita. Isso já tá funcionando, cara. Não tô falando que é o que vai acontecer. Isso já acontece. Já acontece, cara.
É muito legal.
Aí, como foi as coisas? Eu contei esse caso pra um varejista aqui outro dia, e o cara falou assim, cara, eu preciso fazer isso com picanha. Porque é o que eu tenho de mais valioso hoje aqui no meu, na minha gôndola.
E tá caro, hein?
Tá caro.
O preço da carne subiu aí uns 30, 40% fácil.
Então, eu falo assim, pô, então o cara quer um algoritmo que fica na gôndola de carne, identifica o cliente que pegou a picanha. Fala assim, ó, porque o cara tá escondendo, tá trocando etiqueta, tá pondo dentro da mala. Então são situações que algumas coisas já são resolvidas. A gente usa e a gente tá usando. Então a gente vivencia coisas que você fala, caramba, não sabia que era por trás, tinha uma inteligência artificial que tá me trazendo um benefício.
E, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, em todos esses aspectos, a gente ainda tá falando do que é teoricamente separado como inteligência artificial fraca, né? Que tem 2 níveis de inteligência artificial. Tem a fraca e tem a inteligência artificial forte, que é o que a gente vê nos filmes de ficção. É a inteligência autoconsciente, essa... É o filme Ela.
Uhum.
Já que a gente tá dando dicas de filme...
Aconteceu. Aconteceu.
Como assim?
Como assim aconteceu?
Tem um case, eu não vou lembrar o nome agora do cara. Mas o cara fez lá, ele conseguiu reproduzir. Na verdade, não foi o ela, mas ele conseguiu reproduzir, que é mais Black Mirror do que ela.
Uhum.
Que baseado em textos históricos de uma pessoa que já havia morrido, a pessoa, ele criou um algoritmo que você mandava uma mensagem e a pessoa respondia. E aí foi, a pessoa começou a responder com os mesmos termos, com a mesma forma, entonação, tipo de pergunta que ela já fazia quando viva, que era aquilo que eu conversava com a minha mulher. Se ela um dia morrer aqui e eu mandar uma pergunta pra ela, ela vai me devolver com outra pergunta. Não tem jeito. Então imagina.
Cara, eu não sei se isso é da hora ou se é uma maldição. Porque eu não sei a sua companheira, mas a minha companheira vai falar: procura direito.
Procura direito. Você já viu no Google? Então, é essa resposta que você espera dela. Se ela te der uma resposta de bate-pronto, você vai falar: ah, não é ela.
Uhum.
Então, o cara já fez. Então, isso assim, já tá um pouco distante. Porque, como a gente falou aqui, né, durante os bate-papos, a gente depende ainda muito do dado, a gente depende muito da integração desses algoritmos distintos para fazer um trabalho mais unificado. Isso ainda vai levar um tempo. A gente tem soluções de inteligência artificial que já estão estabelecidas, que elas são muito boas, mas elas são especificamente para aquela tarefa. E tem a mesma, até a inteligência artificial para a mesma tarefa, que são fracas, que elas não conseguem atingir o nível de acuracidade, de acerto esperado já para esse tipo de tecnologia. Então, acho que o conceito está mais nessa integração de quanto você tiver a capacidade de integrar cada vez mais algoritmos e permitir que eles entendam de múltiplas disciplinas, tomem múltiplas decisões e tarefas, a gente vai caminhar para o caminho mais rápido, que aí você imaginar um estado da arte, veículo autônomo.
Pensa
no veículo autônomo.
Nível 6 mesmo, né?
Ele que já é a combinação de vários algoritmos. Hoje, no carro teste aqui da NVIDIA, se não me engano, ele roda mais de 20 algoritmos ao mesmo tempo.
Peraí, como assim? A NVIDIA tem um carro autônomo e eu nunca andei nele?
Sim, tem um carro autônomo.
Estou me convidando já, tá?
É, cara, é fantástico. Depois dá uma, pode procurar aí no Google, tem alguns vídeos deles já publicados. Cara, a gente fez o anel lá do Vale do Silício, né? São José, Santa Clara, São Francisco, quase 80 milhas sem o cara receber o comando de engage, né? Que é você ter que pôr a mão de volta no volante. E assim, estado da arte. E você tem tudo isso acontecendo localmente no carro. Porque aí, essa é uma outra discussão que eu adoro com a turma. Fala assim, puxa, o veículo autônomo vai demorar porque a internet ainda não é boa no Brasil. Fala assim, amigão, o veículo autônomo tem que dirigir sem internet.
É, imagina local.
Na hora de parar o farol, cai a rede, o cara fala, putz, eu preciso da internet pra saber que é um farol vermelho?
Não. Uhum, ele não toma decisão
na hora, né?
Não faz sentido, né? Ele tem que ser completamente independente.
Totalmente independente. Ah, vai ajudar? Sim, ajuda. Você ter conectividade pra trazer outros serviços, melhorias pra... É fundamental. Mas ele tem que ser capaz de trabalhar offline. Então, toda a capacidade de processamento vai estar dentro do carro. Só que eu não posso ter um carro autônomo e carregar um trailer com data center atrás para fazer esse processamento. Você precisa de uma tecnologia.
Quer dizer, poder pode, só não vai ser prático, né?
Não vai dar certo, né? E com a gasolina nesse preço,
Nossa senhora! Junta, se for um carro, tá carregando todos esses dados e uma picanha e um Kinder Ovo, ferrou.
Por isso que o carro autônomo, ele é quase que um estado da arte desse negócio, porque ele é a combinação de diversos algoritmos trabalhando coordenados em tempo real. Então, você vê o nível de complexidade. Apesar de dirigir, né, se a gente parar para pensar, dirigir é uma coisa simples, é para frente, para trás, para um lado e para o outro. Não tem outra coisa que você possa fazer. Pular canteiro, passar na calçada, atropelar cachorro, isso é coisa do ser humano, não é do carro. Então, se, por exemplo, do dia para a noite todos os carros fossem autônomos, rapidamente essa tecnologia seria possível de implementar. Hoje seria possível. Mas você ia ter que garantir que todos os carros autônomos do dia para a noite fossem autônomos. E nenhum pedestre ia entrar fora da faixa de segurança, que nenhum cachorrinho ia passar onde não deveria. Você ia ter que trazer alguns elementos que a gente sabe que é impossível. Então, por isso que não é tão simples colocar isso para funcionar efetivamente de forma, assim, do dia para a noite, né? É um processo de aprendizagem.
E voltando à seara da inteligência artificial fraca e forte, você acredita que essa extrapolação da inteligência artificial autoconsciente, da inteligência artificial realmente se vendo como um indivíduo, é algo possível? Porque isso gera muita
polêmica.
É, essa. Muita polêmica, né? Que aí seria a humanidade criando um novo ser, né? A gente teria uma outra
é como se fosse uma outra espécie inteligente, né?
É, alguém vai ter que programar isso inicialmente com esse propósito. É tão simples quanto. Se alguém tiver disposto a fazer isso, eu acho que é possível, porque o ser humano é capaz de fazer as coisas que ele quer. Se a gente parar pra pensar, cara, tudo que a gente busca e tenta fazer, a gente consegue. Então, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o ser humano é capaz. Vai precisar de um programador que queira fazer isso. E aí a gente vai começar a entrar em outras searas de regulação, do que pode, o que não deve poder, um debate na sociedade, que é algo que não pode ser imposto, também algo que não pode ser, não, eu vou fazer e acabou também.
Tem que achar é um debate ético, né? Assim quando a gente entra, por exemplo, com clonagem, né? Que é uma outra questão.
Essa molecada não sabe, a gente lembra quando falou da Dolly, falou, caramba, vou falar, eu quero meu clone amanhã, quero o clone do meu cachorrinho, calma. É um debate bem interessante e tem que, assim, tem que ter a participação de várias áreas da sociedade, né? Pode, porque é possível, assim, a médio prazo é possível. A gente teve um caso também recente de um pessoal que estava ensinando um software a programar. De repente, o software estava programando algo que ninguém entendia. Ele meio que criou uma linguagem computacional baseada nas informações que ele criou lá. O cara tiraram da tomada o negócio porque viu que estava no caminho errado. Falei assim, cara, é software escrevendo software. Então... É.
Vai saber o que vai dar, né? De repente, o computador está escrevendo um código que eu não entendo. Daí a pouco, a gente já não compreende mais os códigos. A gente fica completamente dependendo disso daí. Se precisar alguém tirar o plug, não consegue mais.
A gente já tá dependente, né? Outro dia falhou aí algumas redes sociais, tem gente que não conseguiu trabalhar, né?
Isso aí foi outra discussão. Eu falei pro Mauri, todas as reportagens que saíram na imprensa mostrando, coitado daquele empreendedor que 90% do negócio dependia de tal função daquele comunicador. Eu falei, a culpa é do empreendedor que não diversificou o negócio suficiente pra que o negócio seja autossuficiente. Pô, minha loja não vende sem WhatsApp? Ah, baba merda.
Pois é, me liga, eu não consegui falar com você porque o WhatsApp caiu. Cara, você já pensou em discar o meu... Discar não, né? Que o pessoal não sabe o que é discar. Já pensou em teclar o meu número, me ligar e eu te responder na hora que você precisa?
Tem e-mail, também tem site, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Caramba. Dá pra ir na loja presencialmente, desde que você esteja seguindo os protocolos de máscara, tá tudo bem. Exato,
estamos voltando ao normal, vacinar o máscara e vambora, bicho.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Ah, e não vai esquecer de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback pode aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a minha voz, Raul Rosa. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.